Mulher Fala a Verdade.
Olá, viva! Nós somos o Mangolé Fala a Verdade, portanto, este Mangolé especial, hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. Fome combinamos que havíamos de nos encontrarmos aqui no Largo Espírito Santo, coração da cidade do Namibe. Largo Espírito Santo todo bonitinho, pintado cor verde, vermelho, branco e também amarelo. Trabalho feito por jovens desta mesma localidade, a comissão de moradores jovens do Espírito Santo. Portanto, estamos aqui no Roda Roda, neste Mangolé Fala a Verdade, onde os nossos convidados são Filomena Chimangata, aquela uma das meninas dos 5 gêmeos que nasceram no bairro 5 de Abril. Ela ainda não chegou, estamos aqui aguardando que chegue o mais rápido possível. Ela fez 16 anos já de idade, pois nasceu em 2006. Portanto, eram 5 gêmeos e eram 3, sobraram 2 jovens. Apenas 2 gêmeos. E esta menina quer testemunhar e agradecer ao mesmo tempo aquilo que foi o gesto do governo do Namibe em 2006, que através da senhora Maria de Graça Albuquerque, diretora da promoção da mulher na altura, ofereceu uma casa para essas 5 crianças. Ela tem 16 anos, já fala, ela já reflete. Então, quero agradecer à senhora Graça Albuquerque, então diretora da promoção da mulher, pelo gesto naquela altura. E também sabemos que o doutor Chirimbimbi, naquela altura, havia providenciado também um emprego para o seu próprio pai. E tudo isto aconteceu. E o pai trabalhou, portanto, no estaleiro do governo da província do Namibe. Também convidamos para hoje o senhor Gabriel Diniz Cambinda, que é o nosso amigo que está aqui presente, como vocês podem ver, veio com a sua criança, o seu bebê, e o bebê chama-se Maria, o nenê, bebê não, nenê, chama-se Maria Luísa Ismael Cambinda. Esta menina toda ela bonitinha, tem 5 anos de idade, mas esta menina já sofre do coração. Os pais já foram quase que em todos os centros de saúde, depois foram mesmo até para o hospital de referência, no caso, Angola Kimbanda, e tudo fizeram, e a conclusão que se chegou é que a menina tem mesmo problema do coração. Como pode ver, ela respira mal, respira-se mal, e só no lançamento do nosso spot, já tivemos o atendimento, já tivemos o contacto do doutor Miguel Pedro Coríntios, que é o diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Saúde, e já teve contato com os pais e também já orientou aquilo que se deve fazer para que então a criança possa mesmo viajar para Luanda, no hospital de referência, e poder fazer o tratamento. Então, o nosso agradecimento, governo do Namibe, por ter escutado as preocupações deste senhor enquanto pai, e também ter escutado também a problemática que se passa com a criança. Em primeiro lugar, e a saúde humana, pois um governo que preocupa-se com a saúde das crianças. Então, isso já é muito bom. Doutor Coríntios, está de parabéns. Ainda vais testemunhar também isto aqui, neste Mangolé Fala a Verdade. Olha, juntando também o útil ao agradável, olha, nós temos aqui a nossa irmã, Sandra Marisa, que é esta senhora. Sandra Marisa, essa senhora está a sofrer. Portanto, ela tem 43 anos de idade, tem 7 filhos. A Sandra Marisa, ela é natural de Benguela. Infelizmente está 4 anos sem marido. O marido foi para o Congo Democrático, e desde que foi, no tempo da pandemia da Covid-19 até hoje, o marido nunca mais regressou. E a senhora está 4 anos sem marido. Mas o pior de tudo é que as crianças não têm apoio, e por isso as rendas de casas também estão cada vez mais altas. É um problema social. E o apelo vai para a sociedade civil, por isso ela veio aqui transmitir esta mesma preocupação. Então, nós vamos dizer que existimos e vamos existindo, vamos persistindo, vamos levando a informação ao nosso povo de Cabinda, o Cunene, também os da diáspora. É graças ao NED, e também ao CISA ou simplesmente Open Society. E hoje está aqui o vosso grande amigo na técnica Fonseca Xing e, como sempre, realizou e apresenta Armando José Chicoca. Este é o Mangolê Fala a Verdade. Nós só falamos a verdade, mas a verdade dói e sabemos que ela liberta. Não é verdade, nossos amigos? A verdade faz quê? Dói, mas liberta, não é verdade?
Sim, sim.
Ok, muito obrigado. Olha, então vamos já mesmo na temática. Vamos aqui entender então aqui o nosso amigo. Nosso amigo Fernando Gabriel Diniz Cambinda, que vai nos falar então do que se passa efetivamente com a nossa criança. Então vamos prestar aqui atenção para percebermos o que se passa, afinal de contas, com a nossa criança, a nossa menina Maria Luísa Ismael Cambinda, de 5 anos de idade. Menina, tudo bem contigo? Tá boa?
Hã? Obrigada.
Hã? Estás boa?
Obrigada.
O que é que está a sentir?
Peito.
O peito está doendo. Ok, então vamos aqui ouvir o pai, vai nos falar então do que se passa. Senhor Cambinda, o microfone é seu. Conta-nos então o que está a se passar com esta nossa bela criança. Conta-nos então o que se passa com essa nossa criança. Portanto, quando é que ela começou a adoecer? E depois daquele dia prometemos que nós íamos fazer um mangolé e você veio aqui. Então explica bem isso aos nossos internautas.
Sim, como da outra vez já tinha prometido.
Vou falar um pouco mais alto, as pessoas querem ouvir bem isso.
Sim. Como da outra vez já tinha prometido que poderia vir ter contactar-vos segunda vez e cá estou. Porque mesmo para vir aqui me custou um pouco. Quer dizer, quebrei o preconceito, a vergonha. Porque digo que muitos. Até tem um amigo meu que não teve essa coragem de fazer o que eu fiz e hoje em dia a filha dela está por baixo da terra. Tinha vergonha, mas isso comigo não aconteceu. Eu vi aqui porque disse que o bebê que chora, mama. Então eu vi aqui por esta causa mesmo, para pedir mais um apelo à sociedade em geral, não só mesmo o povo, o Estado, o governo, que me ouça só a minha condição que eu me encontro. Porque estou aqui a falar, só que não sabe o que é que se passa comigo dentro de mim ou na minha casa.
Por isso tens que falar, para que só saibam o que se passa contigo. O que é que você faz na sociedade? O que é que você faz em termos de trabalho? Trabalha onde?
Eu trabalhava numa loja como estivador, montar mobília e também conserto certas coisas assim, eletrônicas.
E a mulher?
A mulher, ela faz os seus negocinhos, vende alho, esses alhos de 100 quanta, 100 quanta, 50, mas sempre não é suficiente. Também o negócio não é dela. Alguém dá-lhe o negócio, toma, vende, depois, no fim do dia, dá o dinheiro na dona, só volta com às vezes 500 quantas ou 300 em casa para o jantar.
Ok, você disse que quebrou a vergonha, o preconceito, mas a vida é assim mesmo. Quando está em causa a nossa saúde, a nossa vida, os apoios não cheiram a sua origem, os apoios não cheiram as cores partidárias, os apoios não cheiram a nossa condição social ou a condição ou problema religioso. Quer dizer, os apoios vêm como apoios para ajudar de facto aquilo que é o nosso grande problema. Está em causa a vida de uma criança. Portanto, esta belíssima menina, esta nossa queridinha Maria Luísa Ismael Cambinda. Diga-se, como ele começou? Como vocês detectaram isso? Uma explicação para que as pessoas entendam, até que vocês foram nos médicos, diagnosticaram que a menina tem problema do coração.
Isso, quando ela nasceu, já nasceu um pouco diferente. O coração dela batia muito rápido, aceleradamente. Pronto, eu olhava para aquilo e achava que era algo normal. Mas batia com muita pressão, muita rapidez mesmo. E a da outra vez, a minha mãe, quando sempre vinha nos visitar, e quando disse, olha, a respiração dessa menina é estranha, é diferente de outras meninas. Eu dizia, não, mas isso vai passar normal. Ela dizia, olha, eu sou mãe, eu conheço, eu sei, a menina não está boa. E levamos lá no hospital faziam e deram receita, outras coisas. Passava, mas sempre depois de um ou dois meses voltava mais complicações de respiração, tosse. Até quando respirava parecia que algo roncava dentro, fazia um... o que é isso? Pronto, sempre íamos no hospital. De outra vez fomos lá no hospital, aí mesmo na maternidade, meteram-lhe algo aqui na boca, não sei aquilo, sei que é para respirar. Deram-lhe a receita. Combatemos isso, a criança foi crescendo. Outras pessoas diziam, não, isso vai passar, quando completar 5, 6 anos vai passar. Mas depois, completou já 5 anos. Durante esse dia sempre estava mesmo doente. Epa, era demais. Mesmo a mãe chegou de dizer, oh, afinal é por ser minha xará, como sou doentinha também, a doença ela herdou. Digamos, não sei, sou Deus.
Os médicos, depois o que eles disseram?
Os médicos, quando ela internou já em setembro do ano passado, só que não dão a dizer que estava. O que sentia? Depois de 2 semanas, quando a doutora lá marcou consulta com o doutor do Angola Kimbanda, ela que detectou, viram-lhe no que não é, fizeram angiografia, como é que se diz. É quando o doutor viu que o coração dela não está no seu devido lugar. O coração é maior, está fora do que. Depois. Aí deram a guia, disseram que ela aqui podemos lhe dar medicamento, isso não vai curar, não vai passar. A única solução só tem que ser operada. Naquele momento eu fiquei já desesperado. Foi 2 meses antes eu fico desempregado. Aí as coisas complicaram-se mais. Depois
disso, parece-me que estivemos juntos quanto?
Foi no sábado. Sábado, sim.
Então, sábado passado, nós, o Namib, fala a verdade, tomou conta dessa situação. E o senhor finalmente está sendo acompanhado por aquilo que você disse. E as pessoas estão atentas no Namib. E então, você recebeu um telefonema de um governante. Quem é o governante que ligou para ti a respeito daquilo que foi a publicação, daquilo que é efetivamente o problema da criança?
Foi o senhor, sua excelência, o doutor Coríntio, que enviou-me uma mensagem que na segunda-feira eu pudesse ir ao encontro dele.
Mas quem é esse Coríntio?
O diretor provincial da saúde.
Mandou uma mensagem telefônica para ti?
Sim, sim.
É para aparecer lá na direção da saúde?
Sim, para entrar em contato com ele. E depois lá fui, me encontrei com ele, já na terça-feira, porque segunda estava muito subcarregado. E na terça-feira mostrei-lhe os documentos, ele constatou que faltava o relatório médico. Disse que...
Então como é que deves fazer na falta desse relatório médico?
Sim, fui até Angola Kimbanda aí com um doutor de cardiologista, ele propôs que orientou-me, disse vai lá, diz que é o doutor que mandei, que é para te dar o relatório médico. E depois disso, quando dar o relatório médico, eu vou ter mais de novo com ele. Mesmo lá no hospital, o doutor que me atendeu disse, olha, eu vou te dar o relatório médico, e como é que você vai sair daqui para Luanda? Eu disse, não, quem mandou-me foi o diretor provincial da saúde. Disse, para me dar só, o resto é com ele. Então, deixei lá os documentos, ele disse que não vai ser possível hoje. Prometeu-me que fosse lá depois de uma semana.
E o senhor, como é que avalia esta cadeia? Portanto, você tem problema da criança, você notou que sozinho não consegue resolver, procurou as pessoas que podem dar voz aos sem voz, finalmente aqueles que são titulares desta área social, desta área de saúde, manda uma mensagem para ti, para você ir ao encontro deles, e depois orienta que você deve ir, portanto, na direção do hospital, ter com o médico, e o médico poder, então, fazer o relatório médico, e o resto é com o diretor da saúde. Como é que você avalia isso tudo?
Isso já é um passo, porque eu nem esperava que ia chegar até esse ponto. Porque só até ali, o resto é com ele. Isso quer dizer que ele vai ajudar no transporte daqui para Luanda. Só que...
Então também, isso significa dizer também que os serviços de saúde estão a mudar.
Portanto,
já existe grande preocupação dos dirigentes deste setor para com a vida das pessoas.
Sim, é verdade, sim. Nessa parte, sim.
E o que é que você lhe oferece dizer então neste momento ao Dr. Coríntios? Muito obrigado, Dr. Coríntios. Nós, o Namibe, fala a verdade... transmitimos, Dr. Coríntios, muito obrigado por esta atenção e vamos acompanhar então a saúde desta menina. Olha, este é o segundo caso, já tivemos um caso da menina da Bibala, neste momento já se encontra em Luanda em tratamento. Portanto, a da Bibala é da família... família Hangalo, já se encontra neste momento em Luanda em tratamento. Também havia muito, não havia naquela altura uma reciprocidade em termos de comunicabilidade, mas graças a Deus, quando tomamos conta da situação, fizemos demarches, publicações e a resposta foi positiva. O ministro orientou para que a senhora subisse ainda naquele mesmo dia, aquela família com a menina, e a menina neste momento já se encontra em tratamento, portanto, num hospital de especialidade cardial Dom Alexandre do Nascimento. Então, pelo menos é um passo dado para que a menina possa subir para Luanda fazer o tratamento.
Sim, é um passo dado. Só que o que às vezes me inquieta é que, posto lá em Luanda, eu não conheço Luanda, não sou de lá, tem lá família, mas não sei como é que a vida lá é.
Sim, mas nessa altura você não tem nada a ver com a vida dos outros. Neste momento você, mandaram te tratar documentos e o doutor disse que o resto fica com quem?
Com ele, sim. Com ele, sim, o resto é comigo. Então acredito que comigo, acho que só vai ser o transporte.
Bom, se alguém disse que o resto é comigo, então você deixa que o resto seja mesmo com ele, né?
Pronto, o resto é com ele, acredito que é só transporte.
Ela disse o resto é comigo, então o resto é, ele representa o Estado, ele representa os serviços do Estado, o resto é comigo, ele é responsável do setor, portanto, o senhor deixa que o resto é comigo, que a coisa flua, que a coisa ande. O que pretendemos e o que queremos, o que vamos pedir a Deus é que a menina... Portanto, vá até as instituições da saúde, Luanda, porque temos lá já hospitais de referência, e que ela possa fazer operação, possa fazer então um trabalho que se espera para a sua recuperação o mais rápido possível. Isso vai trazer alegria para os pais.
Sim, vai. Sim, vai trazer alegria mesmo, com muita satisfação mesmo.
E como é que a mãe sentiu quando percebeu-se que o Dr. Coríntios mandou uma mensagem para vocês apresentarem-se no gabinete dela?
Ela gostou muito, porque ela até que me insistia tanto que eu viesse nesse programa falar agora. Só que tanto eu...
Namibe fala a verdade.
Sim, Namibe fala a verdade.
Bom, então ela tem acompanhado o Namibe fala a verdade.
Sim, ela sempre insistia, vai até lá, eu... Tinha sempre aquela vergonha, aquele preconceito, mas dessa vez eu disse não, porque vi o caso da menina estava a piorar, eu disse não dá, tem que ir mesmo. Então quando lhe trouxe essa notícia, ela gostou muito, disse tá bom.
Podia falar um pouco alto para as pessoas ouvirem.
E quando lhe trouxe essa notícia, ela gostou muito e é de louvar mesmo, porque conforme já disse antes, que o bebê que chora mama. Então nós viemos...
Porque não chora mais, diz, pá, ele está à vontade, não há problema. Afinal, o bebê está com fome.
Com fome, sim. Sim,
sim. Sim, senhora, nosso amigo Fernando Gabriel Diniz Cambinda, o homem que é natural do Quando Cubango, é pai desta menina, Maria Luísa Ismael Cambinda, e a mamá chama-se Adelina Cuiela Isaías. Então nós desejamos que tudo corra bem, mas antes de tudo, nós vamos aqui então reconfirmar o Dr. Coríntio Miguel. Olha, para dizer que o Dr. Coríntio Miguel, para quem não conhece, é um dos médicos jovens que quando apareceu aqui no Namibe, à primeira vista, todos nós ficamos satisfeitos, porque é um homem que está ligado a Deus É, ele é a 100% crente. Eu não quero dizer que ele é dirigente religioso, mas quero apenas dizer que ele é um homem da fé, é um homem de Deus, portanto, um homem que sempre está pronto para ajudar as pessoas, dia ou noite, pelo menos eu tenho essa experiência. Já fui em alguns hospitais, às vezes encontro, portanto, uma instituição hospitalar, às escuras, não há energia elétrica. Eu ligo para ele, ele quase que os telefones são 24 sobre 24. Olha, nós neste momento, então, vamos ver se conseguimos falar com o Dr. Coríntios Miguel para arrancarmos uma palavrinha, mas infelizmente os telefones não estamos a conseguir, portanto, ter contato com o Dr. Franco Miguel, com o Dr. Coríntios Miguel. Era para nos confirmar realmente como está a posição desta menina, mas nós antes deste programa conversamos e ele confirmou que realmente deu todas as orientações precisas a esta família, no sentido de ter contato, portanto, com o médico. E o nosso telefone agora está a tocar e parece-me que o Dr. Coríntios já está aqui conosco. Muito bom dia, Dr. Coríntios.
Bom dia, senhor Armando. Bom dia a todos que nos acompanham.
Olha, doutor Coríntios, sempre pronto ao serviço do povo. Doutor Coríntios, nós em primeiro lugar queremos agradecer a forma como o senhor tem se comportado diante do seu povo, os doentes, enfim, a forma como tem servido a sociedade namibense. Independentemente de ser diretor da instituição da saúde, o Dr. Miguel é um homem de Cristo, é um homem que tem amor com este povo. Este é o nosso agradecimento. Tivemos dois casos seguidos, o da Bibala e agora este caso. Doutor, nós queríamos então, tanto seguida, queríamos saber como é que o doutor tomou conta da situação desta criança.
Certo, obrigado mais uma vez, senhor Armando, dizer que nós estaremos sempre abertos para nos comunicarmos e também para recebermos qualquer crítica, porque entendemos que nós não somos perfeitos, no exercício das nossas atividades vamos falhando, vamos ferindo também, mas ainda assim nós estamos abertos para ouvir críticas e sugestões para fazer com que o povo...
Esta chamada está agora a ser gravada.
Certo.
Segundo, para esse caso nós acompanhamos o Namib Fala a Verdade, o depoimento do pai da criança, logo de imediato na partida das redes sociais, pegamos o contato do pai e logo na mesma noite entramos em contato com o pai para que no dia seguinte pudesse nos procurar e sabermos um pouco mais do que se passa, do passado, o que nós podemos fazer. No dia seguinte o pai estava indisponível, mas dois dias depois apareceu no gabinete com toda a informação antecedente da criança. E logo de imediato orientamos, demos a orientação precisa daquilo que o pai tem que fazer. Na verdade, tem uma informação médica de alguma cardiopatia, de algum problema do coração. E a informação médica deve ser condensada em relatório médico. Então orientamos o hospital que pudesse emitir um relatório médico. E que na verdade a situação do menino não tem solução a nível da nossa província. Mas já estamos aí a interagir com Luanda para criarmos o mesmo protocolo de encaminhamento, tal como fizemos o caso anterior e outros casos, né? O senhor Armando disse que esse é o segundo. Na verdade, nós temos 4-5 casos nesse momento que já encaminhamos. Mas casos que, claro, logo que pegamos a informação em off, reagimos imediatamente que não chegou à mídia e não chegou nas redes sociais. Nesse momento, a província do Namibe conta com 5 casos complexos, altamente complexos, que estão sendo acompanhados a nível de Luanda. Então, vamos seguir o mesmo pacote dessa mesma criança e de outros, com certeza, que por via dos vossos órgãos e dos demais, vão chegando até nós.
Doutor Coríntios, muito obrigado, que Deus abençoe.
Muito obrigado e continuamos a contar convosco como nossos parceiros em prol da defesa da saúde do povo namibense.
Muito obrigado. E, senhor, obrigado. O que tem a dizer em relação a essas palavras de apreço que o doutor Coríntios colocou-nos aqui neste momento? Sente satisfeito?
Sim, muito satisfeito mesmo. Assim já me alivia, me sinto já aliviado. Apesar de que, além da doença dela, eu também estava a tentar ficar doente, para a trombose, qualquer coisa, pensamento, mas já com isso, já estou bem.
Muito obrigado, nós é que agradecemos. Doutor, estamos juntos.
Estamos juntos, sim, Deus abençoe.
Olha, essas são declarações do Dr. Coríntio, Pedro Miguel Coríntio, é o homem certo no lugar certo, é o diretor do gabinete provincial do Namibe da Saúde. Olha, já são cinco casos complexos de saúde, estão todos encaminhados em Luanda. Este vai ser o quinto caso. Portanto, como viram, portanto, os serviços de saúde estão atentos, portanto, a todas as denúncias, a todas as inquietações nas comunidades e, obviamente, isso também nos satisfaz, porque o nosso papel é dar voz aos angolanos sem voz. E quando os órgãos de comunicação social levantam um facto e os governantes vão imediatamente atacar este facto, isso já é muito bom. Também queremos dizer aqui que está de parabéns o Cota Asher Mangueira por esta simplicidade, por esta humildade, por esta governação de cidadãos para cidadãos. É essa governação de proximidade. Isso é muito bom e deixa satisfeito, portanto, a qualquer cidadão quando tem uma inquietação e o governante não deixa passar muito tempo. Ele aparece. Epa, vamos tentar fazer isto. Isso é muito bonito. Há dias tivemos então na Quipola, levantou-se questões ligadas, portanto, aos camponeses naquela mesma localidade. Olha, 24 horas depois, é o administrador Abel Capitango. Apareceu no local, ouviu cuidadosamente todos os camponeses e uma das ordens que ele deixou é que ninguém mais deve destruir as culturas destes camponeses. O IGCA, então, vai fazer o levantamento nos arquivos para ver até que ponto aquele espaço pertence aos camponeses e até que ponto o espaço que o proprietário da fazenda diz ser dele é mesmo dele. E se for dele, temos que encontrar uma saída negociada, porque está em primeiro lugar também a vida dos camponeses. Isto é muito bonito quando os governantes, portanto, vão sempre ao encontro do cidadão. Esta é a governação participativa que se requer, onde todos falam, todos trabalham para o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento da província. E é bonito quando uma pessoa está doente, vai ao hospital, faz isso, não consegue, finalmente ele diz, já não tenho mais hipótese para poder seguir. É a voz que clama do deserto. Vê uma lâmpada, uma luz, a vida diz, não, vem cá, meu filho. Você não está desamparado, não. Vem cá, estou aqui presente, por isso não conseguimos resolver aqui. Vai para Luanda e vamos resolver o problema. Então, muito obrigado a todos neste caso da saúde. São cinco casos complexos, já estão em Luanda. E acredito piamente que esta menina, Maria Luísa Ismael Cambinda, também vai ir a Luanda. Vai ser tratada tal como outras meninas estão lá em Luanda a ser tratada. Então, meu amigo, muito obrigado. Então, estamos juntos e acredito que efetivamente esse assunto vai ser resolvido e nós também ficamos satisfeitos. Okay. Tem mais alguma coisa a falar?
Não. Momento não. Vamos aguardar. Sim.
Vamos aguardar.
Ok.
Yeah. Então, espero que você e a mulher preparem-se aqui para poder seguir mesmo acompanhando a miúda.
Ok, tá bem.
Sim. Ok, tá tudo de acordo?
Sim.
Ok. Mas também eu sei que você também trouxe-nos aqui uma senhora.
Sim.
Ela é do seu bairro?
Sim, ela é do meu bairro. Ela, antes, quando...
Como é que ela se chama?
Sandra.
Sandra quê?
Sandra Maria.
Yeah. O que se passa com... Sandra Maria é essa senhora aqui?
Sim, ela mesmo.
Sandra Maria. O que se passa? Pronto, vamos conversar então com ela. Você que lhe trouxe.
Sim, queria só dizer uma coisa. Que antes do marido ir para o Congo, o marido vinha até comigo. Disse para meu irmão, eu estou a viajar, porque sempre nós aqui na terra temos alguém que é amigo chegado mesmo, embora que não é família, mas tem sempre alguém que é amigo muito chegado que vai desabafar seus problemas. Então ele vem até...
Mas não é para mexer no que é dele, né?
Não, então ele chegou e disse...
Não, tá a brincar só.
Ele chegou e disse, não, eu Estou a viajar para o Congo porque eu nunca mais me vi com a minha mãe, lá, já lá se vai a vir, mais de 20 anos.
Ah, ela é do Congo Democrático?
Sim, é do Congo Democrático.
Quando você chama o marido?
O marido chama-se Justino, hein? Sim, sim. Então, quando ele, antes de viajar, vinha até comigo e disse que eu vou deixar a minha casa, qualquer problema que acontecer lá, você, eles vão vir aqui ter contigo para você poder ajudar. Em qualquer coisa, tanto faz na alimentação, na saúde, qualquer coisa. Só que naquele momento, quando o marido viajou, eu trabalhava. Ajudava-se normalmente, apoiava sempre. Ia lá cunhada, comer, não sei o que lá. Tudo, mas depois de eu ficar desempregado, as coisas começaram a complicar.
Para os dois lados, sua casa e a casa também do amigo.
Sim. Eu comecei a ver, não, as coisas aqui não estão para menos. Acontece que ela vive na casa de renda, eu também na casa de renda. Complicou-se. Onde eu vi, disse, não, cunhada, eu não vou conseguir. Venho aqui te ajudar, também na minha casa. Então, vamos lá no Fala a Verdade, na minha Fala a Verdade, ao menos alguém também possa te ouvir e vai ajudar-te. Porque o dono de casa quer já mesmo lhe descartar, quer já lhe despejar mesmo.
Ela deve renda de casa?
Deve renda, depois de onde vive também, não está nada bom.
Do jeito... Então, você lhe trouxe aqui um amigo, Fala a Verdade. Aproveitar esta oportunidade.
Sim, trouxe. Porque soubemos que sempre há pessoas que estão dispostas a ajudar, de boa fé.
Muito obrigado. Olha, nós agradecemos por ter trazido então a Dona Maria aqui. Agora vamos então conversar com ela sobre esta situação mesmo.
Uma mulher fala a verdade.